Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de agosto, né? 8 do 8, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, fique conosco para você ficar bem informado e participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde. Feliz sexta-feira. Você já viu como a nossa sexta-feira aqui em Ilhéus está linda e iluminada pelo sol?
É isso aí, muito bela. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí. O Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e teremos entrevista hoje também, né, Kátia?
Exatamente, exatamente. Vamos ter entrevista aqui hoje com a doutora Lília Viana, a neuropsicóloga, doutora em psicologia. Vamos falar do Agosto Lilás, trazer algumas informações aqui importantes sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, claro, e trazer muitas orientações para as nossas mulheres que precisam de uma terapia, precisa de uma psicóloga para passar aí por alguns, que já passou por alguns traumas, né? Ou até mesmo para ajudar aquelas mulheres a identificar o que é abuso, né? Agressão contra a mulher, porque existem diversas formas, né? E a doutora Lília vai conversar conosco daqui a pouquinho. Bem, 12 horas e 17 minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. E é um oferecimento. Mix Matheus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia registra uma tentativa de fraude a cada 42 segundos, Marcos Bezerra. Você tem noção?
É isso? À tarde de Salvador, cenário, Lei Maria da Penha faz 19 anos com ações reforçadas.
Exatamente, hoje ainda a gente lembra esse aniversário da Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, e daqui a pouco vamos ter uma entrevista que também tem a ver com isso, né? Vamos de Jornal Dia Teresina, Piauí registra 387 novos processos por erros médicos em 2025.
Diário do Nordeste de Fortaleza, SUS atende 58 mil pacientes cobertos por planos de saúde.
Ou seja, a pessoa tem plano de saúde, mas não consegue ser atendida de verdade, né, Marcos? Aí recorre para o SUS, né?
O SUS é a salvação,
né? Exato. E aí já viu, né? Infla aí o SUS. Jornal Imparcial São Luís. Erros de jaleco, ações na justiça por erro médico disparam somente neste ano no Maranhão. Já registra aí 1.388 casos. Número ainda maior do que o do Piauí, né, Marcos?
É preocupante, né?
Bem, a gente pode dizer o quê? Que é o triplo, né? O número.
Correio de Sergipe de Aracaju, polícia, operação combate ação de facções criminosas em Sergipe e outros estados.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, Tigrinho, operação mira influenciadores por promoção ilegal de jogos de azar online.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Alcolumbre trava ação bolsonarista contra Moraes.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Tarifaço de Trump. Prefeitos cobram ajuda a exportadores.
Folha de São Paulo. Motim de bolsonaristas no Congresso alavanca projetos para blindar deputados.
Jornal Estado de São Paulo. Congresso conturbado. Fim de motim teve acordo para limitar prisão de parlamentares.
Diário de São Paulo. Comércio Popular de São Paulo enfrenta escassez de mão de obra.
Jornal Valor Econômico. Comércio. Governo calcula impacto do tarifaço por empresa para calibrar medidas.
E a Tribuna de Vitória e Espírito Santo, mais de 2 mil buscam cartórios para fazer contratos de pré-casamento.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Aqui no Noticiário Regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque e falar de coisa boa. Vamos falar do espetáculo Cacau, que destaca a cultura cacaueira e a história de Ilhéus. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o espetáculo Cacau, Memórias com Cheiro de Chocolate, que aborda a trajetória da cidade a partir da cultura cacaueira. A proposta da apresentação é narrar aspectos históricos e sociais de Ilhéus por meio da dança, integrando outras linguagens artísticas. O espetáculo é construído com base em trechos de obras de Jorge Amado, trilha sonora de compositores como Reizinho e Saul Barbosa, além de cenários assinados por artistas locais. A montagem reúne elementos que fazem referência à história econômica e cultural da cidade, com foco no cacau como componente central. Entre os temas abordados estão o desenvolvimento da região, o impacto de eventos como a praga da vassoura de bruxa e o processo de reconstrução das lavouras. O espetáculo também propõe uma reflexão sobre a relação da comunidade com o território e com o cultivo do cacau. Então, a apresentação busca contextualizar o papel da cultura cacaueira na formação da identidade local, utilizando aí recursos cênicos, literários e musicais para apresentar diferentes momentos da história. Então, o espetáculo, gente, vai ser na próxima segunda-feira, dia 11, na abertura da Semana da Inovação, que vai ocorrer no Centro de Convenções de Ilhéus, às 18 horas. Que bacana, né? Só pela foto aqui, a imagem, bem interessante. Vai ser bem legal mesmo essa peça teatral. São 12 horas e 23 minutos, mudando de assunto, vamos falar de saúde, é isso mesmo. O Hospital Regional Costa do Cacau é reconhecido por excelência em gestão de UTI. Então, a unidade de terapia intensiva, UTI 1, que é a UTI 1 do Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde do Estado, gerida pela Fundação Fabamed em Ilhéus, recebeu um selo de reconhecimento pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e Epimed Solutions, por destacada performance na gestão de indicadores de qualidade e desempenho. Este reconhecimento evidencia o compromisso contínuo com a segurança do paciente, a qualidade assistencial e a humanização do cuidado intensivo. O certificado emitido pela AMIB, em parceria com o Registro Nacional de Terapia Intensiva, que é UTIs brasileiras, né, atesta que a UTI 1 do Costa do Cacau gerencia seus indicadores de qualidade e desempenho em consonância com a resolução da diretoria colegiada, que é o número 7 da Anvisa, datada aí de 24 de fevereiro de 2010. Este ato normativo estabelece os requisitos mínimos para a operação, visando garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes. Este processo de certificação é realizado através do sistema Epimed Monitor UTI Adulto da Epimed Solutions, uma ferramenta essencial que contribui significativamente para a melhoria da qualidade da medicina intensiva e a segurança dos pacientes em todo o Brasil. O diretor-geral do Costa do Cacau, Júlio Mussi, em nome de toda a equipe da unidade, expressou grande orgulho e gratidão pela conquista. Ele disse que é com muito orgulho que agradece à Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, pelo reconhecimento ao trabalho realizado na UTI 1, lá do Costa do Cacau, e por alcançar esse resultado, né, reflexo direto do esforço diário e da dedicação de todos os profissionais envolvidos. Ele ainda disse: seguimos firmes na missão de oferecer uma terapia intensiva cada vez mais eficaz e humanizada. É essencial isso, né, gente? Esse tipo de atendimento humanizado, principalmente aí numa UTI médica, né? 12 horas e 26 minutos. Vamos acionar ele, nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira para você também. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima sexta para você também. Super final de semana, hein? Um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço! Uma viatura virtual da Gabi vem chegando! E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, as notícias... É de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque sextou com muitas informações de Ilhéus e de nossa região. Na manhã de ontem, quinta-feira, uma operação conjunta da FICO Ilhéus com apoio da CPR Sul, Rondesp Sul, da 69 CIPM, da 71 CIPM, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna e da Polícia Civil, resultou na apreensão de diversas armas, drogas e veículos usados pelo tráfico nas zonas rurais de Ilhéus, Una e Boerarema. A operação, nomeada Vila Brasil Caboclo, teve como objetivo o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça, visando desarticular atividades criminosas na zona rural desses municípios. Durante a operação, foram apreendidas 3 motocicletas com restrição de roubo, um veículo de luxo utilizado pelo tráfico, 2 submetralhadoras calibre 9mm, uma pistola 9mm, um revólver 38, uma réplica de pistola e uma espingarda calibre 28 e ainda 2 espingardas calibre 22, além de 4 carregadores e 101 munições de diversos calibres. Também foram encontrados 112 pinos de cocaína, 2 quilos de maconha prensada, 1 quilo de cocaína, 6 pés de maconha imatura, estava tudo verdinho, poções de haxixe, 4 rádios comunicadores, 2 balanças de precisão e ainda outros materiais relacionados ao tráfico. 3 indivíduos foram presos, 1 quarto suspeito, este resistiu à abordagem, entrou em confronto com os policiais. E adivinha, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Ilhéus, onde o caso está sendo apurado. A FICO Ilhéus é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Município de Itabuna, a Polícia Militar realizou uma das maiores apreensões de drogas no ano na cidade de Itabuna durante mais uma etapa da Operação Garra de Arquimedes, deflagrada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar. A ação aconteceu no bairro Maria Pinheiro, em uma região de mata conhecida como Caldeirão do Diabo. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima que levou os policiais a realizarem varreduras em área de vegetação. Durante as buscas, as guarnições localizaram caixas escondidas entre o mato, onde estavam armazenadas grandes quantidades de maconha, crack e cocaína. Confira tudo o que foi apreendido. 75 quilos e 800 gramas de maconha, 5 quilos e 800 gramas de cocaína, 1 quilo e 200 gramas de crack, uma balança de precisão. Apesar da grande apreensão, ninguém foi preso no local. Todo o material foi recolhido e foi apresentado à autoridade policial da Delegacia Territorial da cidade de Itabuna. No extremo sul da Bahia, o Tribunal de Júri da Comarca de Porto Seguro condenou Márcio dos Santos de Chagas, 30 anos de prisão, pelo feminicídio de sua ex-esposa, Márcia Santos de Carvalho. Segundo as acusações do Ministério Público do Estado da Bahia, sustentadas no júri realizado na última quarta-feira pelo promotor de justiça Rui César Faria Júnior, o crime foi cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As investigações apontam que o feminicídio ocorreu no dia 20 de janeiro do ano de 2024. Naquele dia, por volta das 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, Márcio efetuou golpes de faca contra sua ex-esposa em frente à casa dela, ocasionando a morte. Márcio não aceitava o fim do relacionamento. Ainda, uma mega operação realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia jogou duro no extremo sul. Foram 16 pessoas autuadas por exercício ilegal da profissão na segunda mega operação da fiscalização no ano de 2025, realizada nas cidades de Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Eunápolis. Durante as ações, foram identificadas pessoas anunciando a venda de imóveis travestidas de consórcio, método que vem sendo adotado pelos contravetores que agride diretamente o mercado imobiliário. O Cresce vem atuando fortemente para coibir essa prática junto às delegacias, apontando os infratores detectados pelo Departamento de Fiscalização. As 16 pessoas autuadas foram registradas nos boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia por exercício ilegal da profissão. Corretor de imóvel tem que ter Cresce. Quem não tem é pica-pau, é picareta. Não faça negócio com falsos corretores de imóveis. Procure um corretor credenciado de sua confiança e faça um bom negócio. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até daqui a pouco, tá? Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com a entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Lheus. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje estamos recebendo ela aqui novamente no programa. Ela já é de casa, né? Eu estou falando da doutora Lília Viana, neuropsicóloga, doutora em psicologia. E vamos falar sobre o Agosto Lilás, tá? Daqui a pouquinho, mas primeiro vamos desejar uma ótima tarde à doutora Lília. Boa tarde, feliz sexta-feira, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer poder estar aqui novamente com vocês e falar sobre um tema tão urgente e relevante.
É, realmente, viu? Ô, gente, falar de Agosto Lilás, né, que é um período aí de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, né, um período que se destaca mais, se fala mais pelo enfrentamento da violência contra a mulher, né? Lembrando que ontem, 7 de agosto, né, todo 7 de agosto é celebrado aí a criação da Lei Maria da Penha, que é uma importante legislação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que estabeleceu em mecanismos de proteção, punição aos agressores e prevenção da violência, representando um marco na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Inclusive, a Vanessa Gedeon, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e que é advogada, né, que sempre defendeu mulheres, né, que já sofreram com agressão. E ela explicou exatamente isso aqui no programa, né, sobre a Lei Maria da Penha, a importância da Lei Maria da Penha, né, que é um mecanismo importante no enfrentamento à violência doméstica. E ela até sugeriu, né, quando eu falei que a doutora Lili estava acompanhando o programa, ela falou assim, ó, traz a doutora Lila no programa para falar um pouco mais, né, do Augusto Lilás, no caso, do ponto de vista psicológico, né, obviamente, já que a doutora Lília é psicóloga, né. Então, é sobre isso que vamos conversar a partir de agora com a doutora Lília Viana. Então, do ponto de vista psicológico, o que mais precisamos entender sobre esse tema, hein, doutora Lília?
Bom, gente, é importante a gente entender que essa campanha é mais do que um chamado à consciência. É coletivo, né? É uma campanha para que a coletividade aprenda, entenda e comece a evitar, né, esses transtornos que acabam ocorrendo quando a mulher é vítima e traz para a vida dela consequências na saúde mental, na saúde física, no funcionamento dessa mulher, na sociedade. E a violência contra a mulher, ela vai além da agressão física. Ela apresenta de diversas formas, como a violência psicológica, a patrimonial, a moral, a sexual, que a gente até falou isso na última entrevista da gente.
Sim.
Que tinha uma advogada, né, presente, que ela trouxe aí as diversas maneiras que uma mulher pode sofrer agressão. Muitas mulheres ainda vivem sobre essas condições porque elas desenvolvem um medo excessivo. E a dependência financeira, também muitas vezes a gente consegue encontrar uma dependência emocional. E a gente precisa estar atento, vocês de casa, que não começa no grito nem no tapa, começa muitas vezes no silêncio, na manipulação emocional, no controle exacerbado do parceiro, do namorado, o isolamento que essa pessoa ela tende a colocar essa mulher, pequenas invalidações, aquelas piadas sem graças que somente ele ri, né? Nas rodas de conversa. Então, isso também é uma agressão, isso também traz traumas emocionais para essa mulher. E muitas vezes essa violência é invisível aos nossos olhos, mas ela provoca uma profunda destruição nesse cérebro da mulher e provoca consequências graves no funcionamento. Adoece o corpo e a mente.
Exatamente.
A doutora Lília Viana, a doutora fala muito de autoconhecimento no seu trabalho, né? Como esse autoconhecimento pode ser uma ferramenta de proteção, né, em relações abusivas?
Gente, se a gente partir do princípio que o autoconhecimento ele pode ser um escudo emocional, uma blindagem para essa mulher, uma mulher que se conhece, ela se respeita, ela se escuta, ela começa a entender um pouquinho mais dela, do meio, do ambiente, ela cria uma capacidade de identificar os sinais de abuso, mesmo que sinais sutis. E na prática clínica, eu como psicóloga, eu percebo que o cérebro desta mulher, quando ela se conhece mais, quando ela tem um autoconhecimento operando ali nessa gestão da vida dela, ela tem essa autoconsciência, ela reage com mais clareza, assertividade diante de qualquer ameaça. Então, ter consciência de quem é, dá força para essa mulher dizer o não, para romper com ciclos, para destruir vínculos que não são saudáveis, dizer o adeus, né? Ela reage de forma construtiva, ela consegue escolher melhor os seus relacionamentos, ela consegue cuidar melhor dela. Como diz Aristóteles, né? Que a gente. É uma frase que eu vejo muito na internet, e ele fala que conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. Então, o autoconhecimento, ele realmente blinda a nossa saúde. A autoconsciência faz a gente tomar as melhores decisões e as mais protetivas.
E olha, Marcos Bezerra, a mensagem que acaba de chegar, né? Vamos divulgar aqui para a doutora Lília, até porque a próxima pergunta tem a ver com isso aqui. Ela ouvindo, né, o que você está falando, ela disse, é bem isso aí. Acompanhei alguns casos de julgamento das pessoas, é que, ela apanha porque gosta. Mas muitas das vezes essa mulher não tem para onde ir, não tem família por perto, não tem amigos. Os amigos dela, às vezes, são amigos dele. Então, ela fica apenas com ele como alguém próximo. E a dependência financeira também é um problema. Essa mensagem foi enviada pela Poli Vicente, Ela que é organizadora de corrida aqui em Ilhéus e organiza, inclusive, a corrida Um Grito Contra o Feminicídio.
Ai, que ótimo.
Que vai ocorrer a segunda edição agora. A segunda edição, no caso, vai ser em 2026, né, Polly? Dia 1º de março. Ah, eu pensei que seria agora, Polly, 2025. Não, corrija aí, eu acho que você botou o ano errado. Mas se você tiver, corrija aí pra gente se eu estiver errada. Mas se não me engano, a segunda edição é agora esse ano. Dia 1º é... Ah, é isso mesmo. Já teve a edição desse ano em março. E a segunda edição vai ser ano que vem, em 2026. Então, diante do que ela disse aqui agora, aí eu pergunto para a doutora Lília. Porque muitas mulheres se perguntam, né, como ela disse aqui, por que é tão difícil sair de uma relação abusiva e como a psicologia responde isso?
É uma pergunta delicada, mas ela é importante e eu acho válido ressaltar que cada mulher é única. Os seus porquês, o porquê que ela está nessa situação ou permitindo, ainda está ali, é individual. Então a gente precisa estudar essa mulher com a sua subjetividade para entender os seus porquês. Então não tem um manual, né? Na verdade, precisamos olhar para a história dessa mulher, essa história pregressa, com cautela e com muito respeito. Mas se a gente pudesse falar de uma maneira geral, a gente normalmente observa nessas mulheres um desenvolvimento do chamado trauma de vinculação. Então a gente vai olhar para essa história e ver que tem muita coisa ali sobre as figuras de apego, né? Sobre o tipo de criação, como foi essa vivência na primeira, na segunda infância. Outras podem ter algum tipo de vício emocional, então repetições de padrões que vão seguindo essa mulher ao longo da história dela. Um ciclo de abuso lá atrás, na infância, a gente precisa também. E se a gente for olhar para o abusador, para o agressor, também a gente vai precisar olhar essa pessoa como único. Que história é essa? Quem é essa pessoa? O abuso, normalmente, ele é muito perverso, porque ele oferece aí para essa mulher pequenas doses de afeto, com pequenos picos de dor. E isso provoca no nosso cérebro um vício emocional, como um vício da cocaína, um vício de outra droga. É o mesmo sistema aí da dor.
E isso, inclusive, que a doutora Lília fala, a gente já fez entrevista aqui também sobre esse assunto. Eu me lembro que você falou que também tem muito estilo do o homem quando ele é narcisista, né? Ele acaba passando isso pra mulher, os momentos de os picos. É aquela coisa assim, você se relacionar com narcisista, posso dizer claramente, né? Que eu já passei por isso. Você vive numa montanha russa. É. Entendeu? Explica pra gente isso, doutora Lília.
Sim, um dos padrões de homens agressores, a gente observa, né, esse transtorno, né, esse transtorno de personalidade narcisista. Mas não é só isso. Muitas vezes a gente vai para esse histórico, é um homem que sofreu abuso na infância, é um homem que presenciou agressões. Então é muito relativo, sabe, Kátia? A gente precisa voltar a falar da subjetividade humana. A gente vai precisar olhar para não colocar crachás e tatuagens, né? Ah, é somente narcisistas que agridem mulheres. Mas é sim, é um perfil bem que a mulher precisa estar atenta, sim, e para evitar, né? Entrar em relacionamentos com pessoas que já têm um padrão disfuncional e que já apresentou em outras experiências históricos de agressão e desrespeito com outras mulheres. Até com sua mãe. A gente precisa observar quem é esse homem, como ele trata as outras pessoas, né? Pra saber onde a gente tá se metendo, né? Com quem você vai se envolver. O que que provoca aí? A gente vê nessa mulher uma desorganização emocional muito grande. Então, tirar essa mulher dessa situação não é fácil. Ela tem distorções cognitivas, erros de pensamento que a gente vai precisar trabalhar. Se a gente for observar lá nas crenças centrais, nas crenças intermediárias, que são aquelas ideias enraizadas que as pessoas têm, que elas são criadas lá na infância, muitas vezes até das sensações que essa mãe teve com esse bebê no útero. Então, essas crenças vai formando essa pessoa e essa lente para o mundo. Essa lente que ela tem sobre ela, essa lente que ela tem sobre o mundo, sobre o outro. E muitas vezes são lentes erradas, são lentes que precisam ser reorganizadas. E por isso que a gente muitas vezes fala que a terapia é uma opção excelente. E a mulher vem com essa impressão de que eu não posso ser amada, eu vou aceitar isso aqui porque eu não quero ficar sozinha. Pode desenvolver problemas de desregulação emocional, ansiedade, depressão. Gente, pode desenvolver TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela viveu uma vida aí cheia de sintomas e precisar de procurar um médico, precisar até de medicação e de terapia constante. É muito complicado sair dessa situação.
É, inclusive, eu vi uma frase na internet esses dias, doutora Lília, que o barco afunda com a água que entra, a água interna, né? E não a que está fora. Então, é preciso ter esse autocuidado, né?
Lindo, porque assim, se você observar um casamento, alguns relacionamentos, parece uma gaiola dourada, muitas vezes até bonita, até cor de rosa para quem gosta do tom, só que ela não deixa de ser uma prisão. Então, muitas pessoas estão em gaiolas, estão achando que estão fazendo um ótimo negócio, destruindo a sua saúde mental, mas elas estão realmente aprisionadas e muitas vezes cegas, com vendas nos olhos, que não as deixam ver a situação adoecedora e perturbadora que ela está causando a si e para as pessoas que estão ao redor. Porque uma pessoa violentada, ela toca os seus filhos, toca a sua família, toca a rede de amigo, ela nunca é tocada sozinha.
Doutora Lília, como a psicologia atua, né, na prática como a terapia corretiva e fundamental para as mulheres que vivenciaram relacionamentos abusivos e quais são as abordagens técnicas e intervenções que você costuma aplicar em consultório com essas mulheres?
Bom, o consultório, a prática clínica, a priori ele já traz um ambiente bem seguro, né, para essa mulher, onde ela pode falar, se reconectar, conectar com alguém, ser acolhida, e aí começa toda uma reconstrução. Se a gente for falar da terapia cognitivo-comportamental, a gente traz essa paciente para a consciência da sua vida, da sua história, dos seus padrões comportamental, por que que ela está repetindo e quais os ciclos que estão se repetindo. A gente traz à tona aí, a gente abre esse baú e consegue enxergar os vícios emocionais. Então, essa paciente vê os seus traumas, o que esses traumas estão afetando nesse corpo e nesse cérebro. Nós trabalhamos a reestruturação cognitiva, então a gente trabalha com a tríade cognitiva, o que o pensamento está influenciando nas suas emoções e o que, é que essas emoções estão influenciando no tipo, da maneira que você anda se comportando. Então a gente corrige essas distorções cognitivas. A regulação emocional, essa mulher ela precisa entender e controlar as emoções dela. Fortalecemos, junto com a terapia, a identidade dessa mulher, a percepção de si, a autovalidação, o autoconceito, a autoestima, né? A gente começa a resgatar isso, favorecendo na terapia uma reconexão dessa mulher com a essência dela. A terapia, gente, é uma jornada. E então, cada sessão é um passo dessa paciente para fora da dor, rumo à liberdade emocional, rumo à saúde. O processo terapêutico, ele é um caminho de volta para casa. E a casa é você. Você precisa voltar para você. Você precisa se olhar com amor. E aí sim, você vai se cuidar da melhor maneira.
Como é que a sociedade, doutora Lília, pode ajudar de fato no enfrentamento à violência contra a mulher?
Ah, eu penso que a primeira atitude é parar de julgar. Começar a acolher essa mulher. Quando ela se separa, ou quando ela escolhe viver sem um relacionamento amoroso, ela é taxada, ela é julgada, na maioria das vezes, como a gente já falou até aqui, por outras mulheres. Sim. Então, a gente precisa de um olhar mais empático. A mulher que está sofrendo agressão, muitas vezes ela tem vergonha de ficar sozinha, vergonha de receber o título de separada, de abandonada, de ou vou ficar pra titia. E ela acha, eu vou suportar mais um pouco. E ela suporta mais um pouquinho. Só que esse mais um pouco pode custar a vida dessa mulher. A gente, a sociedade, precisa abandonar aquele discurso. Aí ela apanhava porque gostava, como a sua amiga mandou agora aí no WhatsApp, muito bem colocado. Se fosse tão ruim assim, se ele fosse tão ruim, ela já tinha deixado. Então são frases que a gente escuta cotidianamente que fazem a mulher entrar na gaiola de volta.
E ainda tem gente que fala assim, mas a culpa é sua, que continua com esse cidadão. Gente, isso eu fico assim horrorizada, doutora Lili.
Tá faltando.
Esse tipo de comentário de homem, viu?
É assustador.
Inclusive de homem, viu, Marcos Bezerra. E Marcos, que já fez entrevistas aqui comigo sobre esse assunto... Ele tem um posicionamento muito... Quase psicólogo, inclusive, viu, Marcos? Mas é muito sensato, graças a Deus.
É isso.
A sociedade precisa oferecer, né, Marcos? A escuta, a empatia e a rede de apoio. Isso. Como vocês estão aqui, né? Com amigos, colegas. Uhum. Não só a família, gente. Você que está em casa é responsável também. Porque, isso não é da minha conta. em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete, sim. Você pode ser o instrumento para salvar a vida de alguém. A gente precisa descruzar as mãos e olhar com amor e empatia para essas mulheres. A mulher precisa entender e talvez achar que ela tem uma ambiência emocional segura, uhum, para poder tomar decisões. E é o dever da gente, da sociedade, contribuir para quebrar esse ciclo de violência. E não é a questão de justiça social, mas é de saúde pública, gente. É de saúde mental, é coletividade. Quando a gente protege uma mulher, a gente está protegendo uma família, uma comunidade, uma geração inteira. E aqui, nesse discurso que a gente está falando hoje, Kátia, não é sobre salvar mulheres. É sobre não permitir que elas precisem ser salvas. Uhum. Por que elas estão nessa situação? Por que elas precisam ser salvas? Por que elas se encontram em risco? Talvez por negligência também da rede de apoio e da própria comunidade que ela está inserida.
Uhum. Doutora Lília tem um livro chamado Passaporte para a Cura Emocional. Como essa obra pode contribuir com mulheres que estão em processo de recomeço?
Realmente. A gente estava falando do autoconhecimento, né? E esse livro, ele faz esse convite para esse autoconhecimento, para a nossa viagem mais transformadora, que é a viagem para dentro, é a viagem para o se olhar. As mulheres, muitas vezes eu observo, depois de um relacionamento abusivo, elas perdem a referência de si, de quem é, do seu valor. Elas, muitas vezes, chegam no consultório sem nem saber quem são, uhum, sem saber o que gostam, qual é a sua comida preferida, qual a sua cor preferida, porque ela foi podada por muito, muito tempo, por um agressor, possivelmente, ou por até mesmo por seus cuidadores. Então, ali, o livro, ele pede uma pausa para que você se sinta, se perceba. O Passaporte para a Cura Emocional, eu trago conteúdos, metáforas, exercícios práticos, reflexões profundas, para que essa mulher possa reconstruir sua identidade, fortalecer essa identidade e ajudar na cura das suas dores. E essa leitura é o começo, né? É o começo de um conhecimento que você pode estar levando ao longo da sua vida para melhorar todos os seus relacionamentos. E eu costumo falar, né, que a melhor viagem, o melhor destino é você. Então você precisa viajar de volta, você precisa parar um pouco para se conhecer. E aí sim, você vai ter repertório para elaborar novas formas para ser feliz. É possível ser melhor.
Com certeza. E para finalizar, doutora Lília, qual a mensagem que você deixa para as mulheres que nos ouvem agora e que podem estar vivendo, por exemplo, algum tipo de dor em silêncio, né? Principalmente essas que passam ainda, né, por agressões. E a gente sabe, a doutora Lília já falou sobre isso aqui também no programa, em outra entrevista, no caso, por exemplo, daquela mulher que sofre com o abuso psicológico, que deixam muitas marcas também, né, doutora?
Uhum. Essa mulher que sofre abuso, ela precisa saber que ela não está sozinha, então ela tem direitos. A sua cidade, se você for procurar, tem apoio, tem alguma coisa para você esperando a sua coragem. Depois, Kátia, é até bom a gente passar os números, as casas de apoio, delegacia, onde essa mulher pode ser direcionada, né? A priori, quando ela decide falar. O silêncio, ele não vai te proteger. Ele te aprisiona, ele te adoece, ele coloca a sua vida em risco. Falar é um ato de coragem. Procurar ajuda é libertação. Peça ajuda, confie na sua força, porque muitas vezes a mulher chega no consultório, ela fala, eu sou fraca, eu não tenho força. Você não é fraca, você só está ferida. E toda ferida tem como ser tratada. Você tem jeito, você tem cura. A situação que você está, ela não te define. Tem como você sair daí, tem como você bolar um novo plano de voo, uma nova rota, novas estratégias. E sim, dá para ser mais feliz. Uma vez eu li, Kátia, uma frase de um autor desconhecido que falava que mesmo as flores mais lindas já foram sementes cobertas por terra na escuridão. Então, se você se encontra assim na escuridão coberta por terra, saiba que você pode ver a luz do sol, você pode florescer, ainda dá tempo de ser você e dá tempo sim de ter uma vida melhor do que a vida que você está tendo hoje. Dá para ser mais feliz.
Com certeza, né? Viver em paz, né?
Em paz.
Paz,
minha palavra,
paga,
né?
Minha palavra, paz. Doutora Lília, voltando ainda a falar aqui do seu livro, O Passaporte para a Cura Emocional, muito bom, viu, gente? Eu tenho. Quais são os próximos lançamentos aí? Porque você já lançou esse livro na Europa, lançou aqui em Ilhéus, e quais são os próximos lançamentos?
Pronto, no Brasil a gente vai lançar em Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, outubro a gente vai lançar em Brasília, mês que vem a gente vai estar lançando em Portugal, em novembro em Dubai. Então a gente vai fazer aí o Brasil inteiro, praticamente, e alguns lugares ainda esse ano fora do Brasil. Acompanha, gente, tem meu Instagram, Lilia Viana Psicóloga, e vocês vão ver, vão poder acompanhar a minha rota, e não, eu brinco muito, não me percam de vista.
Ah, que legal. Que bom, né? Queremos agradecer à doutora Lilia Viana por se disponibilizar de vir aqui falar conosco, porque a agenda dela é bem cheia, né, Marcos?
É.
Muito obrigada e até a próxima, viu?
Obrigada a vocês e até a próxima. Para mim é um prazer. Obrigada, Marcos.
Obrigado,
beijo,
doutora
grande,
Lilia.
Queridos.
Valeu,
em beijo. Casa. Sintam-se acolhidos e abraçados por mim nessa tarde.
Obrigada. Olha, 1h04 e nós vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira ronda, a cidade de Jequié. Uma grande operação realizada pela Rondeste Sudoeste no município de Jequié resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em 3 homicídios ocorridos nos últimos dias na cidade Sol. A ação é parte da resposta das forças de segurança ao recente aumento da violência, que já contabiliza 6 assassinatos em menos de 5 dias na cidade de Jequié. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem preso seria integrante de um grupo criminoso com atuação na região e é apontado como autor ou coautor de pelo menos 3 dos crimes que ocorreram recentemente em diferentes bairros da cidade. A identidade do suspeito não foi revelada por conta das investigações em curso. Durante a operação, os policiais cercaram áreas estratégicas da cidade, realizaram abordagens, cumprimento de mandados e recolheram materiais que podem ajudar no aprofundamento das investigações. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Jequié, onde permanecerá à disposição da Justiça. A sequência de homicídios com vítimas assassinadas em plena via pública, a maioria por disparos de arma de fogo, gerou grande pânico entre os moradores da cidade de Jequié. Ainda no sudoeste da Bahia, um homem de 54 anos, ele foi preso ontem, quinta-feira, na cidade de Poções, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo homicídio qualificado. Ele é apontado como um dos autores do assassinato de Gidelcino Graciliano dos Santos, que tinha 76 anos de idade. Fato ocorrido no dia 12 de junho deste ano, na zona rural daquele município. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Poções, a vítima foi levada à residência dos autores por uma adolescente, uma menina de apenas 15 anos de idade, onde esta vítima foi morta com golpes de machado. O corpo foi enterrado nos fundos da casa e posteriormente queimado. Familiares relataram o desaparecimento de dinheiro pertencente ao idoso e, com a ajuda de um cão, foi localizado. Usaram o corpo enterrado alguns dias depois. Outros 2 envolvidos já haviam sido capturados no mês de junho. O filho do homem foi preso ontem e a própria adolescente de 15 anos. As apurações indicaram a participação direta do pai, que teria auxiliado o filho na execução do crime e na ocultação do cadáver. O homem já possui antecedentes criminais por homicídio registrado em Poções no ano de 2011, quando uma mulher foi morta, foi esquartejada e foi enterrada dentro de uma lata. Esse homem cumpriu parte da pena e atualmente se encontrava em regime aberto. O suspeito está custodiado à disposição do Poder Judiciário. 3 pessoas foram presas em flagrante durante a Operação Sertão, deflagrada ontem, quinta-feira, pela Polícia Civil no município de Vitória da Conquista. A ação teve como alvo integrante de um grupo criminoso investigado por envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa armada. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos imóveis, os policiais apreenderam R$ 203 mil em espécie, escondidos em uma caixa de papelão em uma residência no bairro Felícia. A origem do dinheiro é suspeita e está ligada à lavagem de recursos provenientes ao tráfico. Foram localizadas ainda uma arma de fogo, dois carros e um celular. Um dos detidos possui antecedentes por homicídio e é proprietário de uma fazenda localizada na zona rural de Boa Nova, onde também foi cumprido o mandado judicial. Os três presos foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia especializada, onde prestaram depoimento. E atenção, hein? A Polícia Civil deflagrou agora de manhã a operação em andamento, denominada a Operação Rede Oculta, com cumprimento de 30 mandados judiciais contra integrante de um grupo criminoso com atuação de tráfico de drogas e associação criminosa na cidade de Barra do Choça, sudoeste do estado. As investigações apontam que os alvos possuem atuação estruturada em Barra do Choça e Vitória da Conquista, com indícios de vínculo com uma facção criminosa envolvida em diversos homicídios na região. Dentre os mandados estão líderes da organização, incluindo um integrante do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Operação em andamento, coordenada pela 10ª Corpim de Vitória da Conquista. A operação está mobilizando 100 policiais civis distribuídos em 20 equipes. Operação em andamento. Um grave acidente entre um carro e uma caminhonete deixou 4 pessoas mortas na BR-135, no trecho de Formosa do Rio Preto, oeste da Bahia, ontem, quinta-feira. As vítimas pertenciam à mesma família e estavam voltando de um velório no momento da colisão. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro em que estavam as vítimas tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar uma residência quando foi atingido lateralmente por uma caminhonete que trafegava no sentido Formosa do Rio Preto. O impacto destruiu completamente o veículo. A identidade das vítimas não foi divulgada. A PRF não confirmou o grau de parentesco entre eles, mas morreram. Na sequência, após serem identificados, Valdinei Nascimento Corado, de 51 anos, Emeraldo Carvalho de Conceição, 53, Ednásio José Carvalho da Conceição, 59, e Heraldo Carvalho de Souza, de 43 anos de idade. O motorista da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou o resultado negativo para o consumo de álcool. Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realizar a perícia e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal para exames de praxe. Lamentamos muito. Uma tragédia! Mais uma tragédia nas rodovias ensanguentadas que cortam toda a nossa grande Bahia! Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta semana por aqui, marcando o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo! Segunda-feira, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas a quem também desejo um excelente final de semana, para você, Kátia Gomes. E Marcão, Marcos Bezerra, excelente final de semana para você também.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você. Você retorna no JMD na segunda-feira, tá? Dia 11. Vou falar nisso, na segunda vou estar de folga, porque, né, eu preciso também, mereço estar com meu papai no domingo. Então, na segunda eu estarei retornando.
Muito
estarei
bem.
Na estrada. E aí, Marcos Bezerra vai estar aqui no programa com o Renatinho, tá? Nosso Renato Nogueira. E eu quero... desejar um ótimo fim de semana a todos, um feliz Dia dos Pais para você, Marcos, que é pai duas vezes, né? Porque quem já é vovô é pai duas vezes, né?
É isso também.
Feliz Dia dos Pais para todos os nossos queridos papais e para o meu papai, que eu amo. Beijo, meu amor, eu te amo. Meu papai Antenor. Marcos, um abraço então para você, para os ouvintes, até segunda. Opa, até terça-feira.
Até terça, Kátia Gomes. Abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça Universo Calçados na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margran Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.